Alô? Boa noite. Tem um som, mas tô com muito eco aqui, deixa eu descobrir o meu eco. Pronto. É, boa noite, pessoal. Eu acho que o som tá bom, né? Eu acho que sim. Vamos lá. Decidi o título desse chat ontem. Eu fiz uma introdução a essa biblioteca. Eu já tinha ouvido falar no Plotly, no Dash, na verdade, né? Aí ontem eu dei uma olhada. Que eu acho que é o público do site, essa parte mais de mexer com gráficos e tal, o pessoal que trabalha com Excel. Então, eu já tinha ouvido falar no Dash, nunca tinha mexido até ontem. Então, é uma introdução bem introdutória mesmo, porque eu não sei muita coisa, mas eu acho que vale a pena a gente saber que o Dash existe, né? Tem uma noção básica como ele funciona. Ele não parece muito complicado, pelo menos até onde eu vi. E é uma ferramenta bem interessante para a gente criar dashboards, criar gráficos e tal. E aliado ao conhecimento de uma linguagem de programação, é né? Claro que tem que saber Python para usar o Dash, porque enfim o Dash é feito em Python. Mas as possibilidades são gigantescas, né? Eu vi uns exemplos de como a gente pode retirar dados de uma base de dados e fazer uns gráficos bonitos mesmo interativos e tal. Então hoje eu resolvi fazer uma introdução bem simples mesmo, não é nada muito avançado. Até porque eu não sei muita coisa, mas vamos lá ver o que é o Dash. O Dash, ele é um framework Python, assim como o Django, o Flask, né? E ele é um framework, eu não posso deixar de dizer que ele é um framework web, porque enfim, ele tem tudo aquilo que o Flask traz, que o Django traz, que é aquela ideia de criar um servidor local, de ter a possibilidade de a gente subir servidor local na web, né? Criar uma máquina, sei lá, na AWS, talvez no Heroku, talvez dê certo no Heroku, e conseguir colocar nossa aplicação no ar para outras pessoas interagirem, né? Um exemplo que dá para fazer com o Dash. Deixa eu ver aqui se eu lembro o nome do site. Pronto, tem esse site aqui que o pessoal lá no na Baixa está acompanhando, é, dados de vacinação da pandemia e tal, né? E esse tipo de sisteminha aqui com gráficos, com alguns dados, é o tipo de coisa que dá pra fazer com o Dash. Aqui não tem tanto gráfico, né? Mais uma tabela com algumas informações, mas tem uma parte aqui de gráficos. Eu só lembrei do Dash, assim. Na verdade, eu só lembrei desse site quando eu comecei a ver o Dash, porque eu vi que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que dá pra fazer com o Dash. Então, é, vamos lá. Ele é construído usando o Flask. É, eu já comentei sobre o Flask agora há pouco, né? O Flask é um framework web Python. Ele é simplista, né? Ele traz só o essencial para a gente conseguir construir uma aplicação na web. E se a gente precisar de mais coisas, né? Por exemplo, precisar interagir com o banco de dados usando um ORM, a gente vai ter que acoplar isso. Se precisar mexer com o login, vai ter que acoplar também. Então o Flask ele traz só o essencial. Quem frequenta a Baster desde o ano passado e viu que na época eu criei um sitezinho com gráficos sobre a pandemia, né? Eu comecei criando usando o Flask. Então é esse tipo de coisa que o Flask faz, né? Não só isso, né? Dá pra criar muita coisa com o Flask, Mas ele é mais simples do que o Django. Se a gente quiser mais coisas nele, tem que acoplar por fora, mas não o torna menos poderoso que o Django, né? Então ele é construído usando Flask, o Plotly.js, né, que é uma biblioteca JavaScript de gráficos, e o React.js para a parte de reatividade, né, de reatividade em si, né? Ele é ideal para construção de dashboards altamente customizáveis, então eu posso criar um dashboard, disponibilizar para usuários, e os usuários vão interagir com esse dashboard, com os gráficos, né? Como está aqui, né, eu posso ir passando a seta aqui no mouse e ver os dados aqui em Roraima, no Espírito Santo, no Tocantins, né? Tem uma parte aqui também. Cadê? Clique em métricas, sumiu. Bem aqui tinha sumido. Tem uma parte aqui que é para a gente adicionar dados de vacinação, juntamente com os dados de casos que tava aqui, sumiu. Não tá aqui, rapaz, já vejo. Aqui. Vacinados por 1 milhão de habitantes, esse tipo de interatividade que eu quero dizer, né? Isso aqui é possível a gente fazer. Isso, na verdade, o que eu quis dizer é que isso aqui é a customização, né? Que a gente pode disponibilizar para usuários e os usuários vão interagir com a nossa aplicação, com o nosso gráfico, né? Só que o interessante do Dash é que eu não preciso saber nada de JavaScript para criar uma aplicação como essa, eu não preciso saber nada de front-end. Na verdade, nada é exagero. Eu tenho que saber pelo menos o que é HTML, né? Quais são as funções das tags HTML básicas, um H1, um H2, um H3, um parágrafo, uma div. E é interessante para a aplicação não ficar muito sem graça, né? Muito feia, é interessante ter uma noção de CSS também. Então o Dash ele cria apps que podem estar em um servidor web, né, e podem ser acessados por qualquer pessoa. Então, pelo fato de ele ser construído usando Flask, a gente pode fazer o deploy dessa aplicação na máquina, como eu já falei, e disponibilizar para outras pessoas acessarem tal qual esse sistema, esse sitezinho aqui desses gráficos da pandemia. Então, vamos começar mexendo no Dash. Deixa eu me organizar aqui. Eu já estava com chat dash. Vou criar outra parte aqui para o chat. E vamos começar instalando o Dash. Later. Como não deveria ser diferente, né? Eu vou instalar uma biblioteca externa, então eu tenho que criar um ambiente virtual, coisa que a gente já está careca de saber, quem fez o curso de Python, né? Então, python-m-venv.venv. .venv é o nome do meu ambiente virtual e venv é eu quero criar um ambiente virtual, né? Aqui é o nome do ambiente e aqui é o que eu chamo para criar um ambiente. Então, para ativar o ambiente, source.venv.activate, no Windows é um pouco diferente, né? Script, scripts, barra, alguma coisa, não lembro mais, mas tem lá no curso de Python. E para instalar o Dash, pip install dash, e o pessoal do Dash recomenda instalar o pandas também, eu acho que eu não vou usar hoje, mas vou instalar também. Tá instalando aqui. E é o que eu falo aqui, né? Recomendo-se usar conjuntamente com pandas, o Dash, né? Mas não é obrigatório e eu acho que eu nem vou usar. Enquanto ele está instalando aqui, os aplicativos Dash eles são compostos por duas partes principais, que a gente pode dividir, né? Um aplicativo Dash no layout e na interatividade. A parte da interatividade hoje eu vou deixar em segundo plano, porque é um pouquinho mais complicado. Não, não que seja complicado, mas eu acho que ia ser muita coisa pra gente ver em um dia só. E eu quero ir num modo mais devagar, né? Que dê pra gente acompanhar até sem saber muito de Python, ou talvez até sem saber nada de Python, né? Então vamos com calma e se vocês se interessarem, a gente pode fazer um novo chat adicionando a parte da interatividade, né? O framework ele provê classes Python para todos os componentes visuais da aplicação, então ela vai ter, se eu não me engano, não sei se são classes, devem ser por conta do nome com a letra maiúscula, mas tem classe para eu criar uma tag H1 lá no, no, na, na página, né, no, do lado do cliente, no front-end, uma tag H1, uma tag H2, a gente vai já ver isso. E é justamente o que eu falo aqui, esses componentes a gente pode importar esses componentes para a nossa aplicação, importando esse pacote aqui, o dash underscore core underscore components. Na verdade, do HTML, né? O dash underscore HTML underscore components, underline, né? Estou falando em inglês aqui. E o core components ele traz. A gente vai ver isso. Eu vou primeiro falar da parte do HTML e o core components ele vai ser interessante, pelo menos para o chat de hoje, para a gente plotar os gráficos. Então, vou ver se já instalou lá. Ainda está instalando. É uma lib pesadinha junto com o pandas, é que fica pesado mesmo. Então eu tenho que esperar ainda. Enquanto está instalando aqui, eu vou criar logo um arquivo aqui. Opa! O que que não está dando para criar o arquivo? Vou criar um terminal novo aqui. Approach exemplo ponto page. Instalou. Então, vamos criar agora o nosso primeiro aplicativo Dash para a gente ver como é simples. Eu vou precisar inicialmente importar o Dash, né? E eu vou importar também o Dash underline HTML underline components. Underline components. Import dash HTML components as HTML, que é o que a documentação recomenda fazer. Então aqui é um apelido, né, um alias, para não usar dash HTML components. Eu poderia fazer assim também. From dash HTML components import, sei lá, vou usar a div, né? Div, tá aqui a div. E um H1 também. Pode ser assim, pode ser dessa forma também. Eu vou usar de acordo com o que está na documentação, só para a gente seguir o que está lá. Então eu preciso inicialmente criar, assim como a gente faz no Flask, quem nunca viu Flask, eu tenho que criar uma instância do aplicativo, Dash, no caso aqui. Aqui eu tenho que passar o nome desse aplicativo, eu vou usar o Dundername aqui, que é o nome desse arquivo. E aqui eu posso passar um atributo extra que vai ser o CSS da minha aplicação. Se eu não passar nada aqui, vamos ver como é que vai ficar aqui. Eu tenho que criar também um layout, mesmo que não tenha nada nesse layout. Aqui no exemplo do slide, eu só criei uma divzinha simples, sem mais nada. Então vou colocar lá div, instanciei a div aqui, aliás, html.div e é ponto run server e vou rodar com o debug ativado aqui porque a gente está em desenvolvimento. Com esse aqui eu já criei o primeiro aplicativo Dash. Então se eu rodar esse script agora, deu um problema porque non-type não é callable. O que que eu errei aqui? Ah, tá. Eu tenho que definir dessa forma: HTML.div. Address. Ah, tá. Eu já tava rodando ele aqui. Deixa eu fechar. Aqui tava rodando, porque senão eu não posso rodar dois na mesma porta. Pronto, agora está rodando nesse localhost aqui na porta 8050. Vamos acessar esse endereço. E aqui eu tenho uma página em branco. Aqui no canto tem uma bolinha de interatividade do Dash, mas aqui mesmo não tem nada, né? Então eu já tenho o Dash rodando, mas ele não mostra nada ainda. Então antes de a gente avançar aqui, vamos fazer o seguinte. só relembrar aqui uma coisinha, HTML, não, eu vou colocar uma div aqui. E essa div vai ter um children, que vai ser uma listazinha. E aqui dentro vai ter um HTML.h1, que vou colocar um hello dash. Acho que aqui eu tenho que colocar o children também, se eu não me engano. Children, hello, hello dash. Eu acho que é isso. E aqui eu consegui renderizar, né, aquela tag H1. Se a gente inspecionar aqui a nossa página, a gente vai ver que tem uma div que eu criei aqui, né? Tudo isso aqui foi criado. A gente vê aqui, não sei se vocês conseguem ver, quem provavelmente está assistindo no celular não vai conseguir ler, mas aqui tem. Deixa eu aumentar aqui a letra para a gente ver. Tem um ID aqui, React-Entry Point. Então isso aqui a gente está por baixo dos panos, né? Está rodando um aplicativo React da biblioteca React, né? JavaScript. E a aplicação mesmo que a gente está desenhando começa a partir daqui. Dentro desse ID dash-app-content, a gente criou essa div, e dentro dessa div eu criei esse H1 aqui que tem um hello dash. Mas tá meio feio, né? Tá com a fonte usual aqui do navegador. Aí entra o fato de ser interessante, ter uma noção de CSS, mas se a pessoa não tiver, não tem problema. Eu aqui eu vou apelar. E vou trazer para cá o Bootstrap, que é uma biblioteca de CSS, né, que já vem com um monte de coisa pronta, então eu não vou ter que fazer nada de CSS aqui. Então eu posso voltar lá na aplicação, criar uma variável aqui que eu vou chamar de CSS. E essa variável vai ser um iterável, que dentro desse iterável eu vou criar uma lista mesmo, né, e eu vou colocar o link desse do Bootstrap, né? E bem aqui, quando eu defino o aplicativo Dash, eu posso passar esse valor aqui que é External Style Sheets, que são nada mais do que CSS externos, né? CSS trazidos de fora. E aqui eu vou colocar esse CSS que eu trouxe para cá do Bootstrap. Se eu salvar agora, eu acho que eu tenho que fechar o servidor, eu acho que ele não faz automático. Vamos conferir aqui. Ah, ele mudou, não precisei derrubar o servidor. E a gente percebeu que mudou a fonte, né? Agora ele está usando a fonte do Bootstrap, que é um pouquinho mais bonita do que a fonte que estava, né? Então eu posso ir criando mais coisas aqui, sei lá, vou colocar aqui um parágrafo, HTMLP, né, de parágrafo. Aqui temos um parágrafo no Dash. Salvei aqui, como eu estou rodando com o debug igual a true, esse servidor local, então as atualizações são feitas em tempo real lá no servidor local. E está aqui, né? Aqui temos um parágrafo no dash. Eu posso adicionar uma quebra de linha aqui, html.br. E embaixo eu vou colocar outro parágrafo, html.p children. Aqui temos outro parágrafo. Salvei lá, tá aqui a quebra de linha, né? E pulou para o parágrafo em seguida, né? Se eu inspecionar aqui, vou ver que vai ter um br bem aqui. O H1 que eu criei lá, o parágrafo, o br que é a quebra de linha e o outro parágrafo. Aqui no Dash eu estou praticamente desenhando no HTML, né? Usando só Python puro. Eu acho que eu acabei pulando um pouco da apresentação lá, mas vamos lá. Os componentes HTML são renderizados na tela usando código Python, né, que foi o que eu fiz agora há pouco. E dentro desse dash HTML components, a gente pode usar diversos elementos HTML. Aqui eu só trouxe H1, H2, H3, até o H6, parágrafo, div, mas tem. Eu não parei para ver a fundo todas as possibilidades, mas provavelmente tem todas as tags HTML aqui. Se não tiver, deve ter a maioria. E a gente também pode alterar a fonte, cor. Do nosso texto, né? Deixa eu só relembrar aqui como é, porque eu não lembro. como eu altero a cor, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu acho. Vamos ver aqui se está certo. Vou criar aqui um dicionário que eu vou chamar de cor mesmo. Cor vai ter a cor de background. Vou usar, sei lá. Deixa eu pegar aqui uma cor. Essa cor aqui azul. Colo esse código hexadecimal aqui e vou pegar aqui outro a cor do texto. Text vai ter, sei lá, pegar outro colar, um azul mais escuro, sei lá. Lá na tag eu posso adicionar um outro argumento aqui, né? Que é o style. Então aqui no título, né, Hello Dash, eu posso colocar um estilo que vai receber um dicionário também. Eu vou colocar aqui a cor, color, eu vou botar aqui cor na chave, sei lá, text. Ver se vai dar certo. Salvei, voltei lá, cadê? Tá aqui. Acabou que não alterou, assim, tá meio escuro, né? Deixa eu botar o azul que é mais claro pra gente poder ver. Vou botar aqui background, que é um azul mais claro. Pronto, tem um azul mais claro aqui. Eu posso brincar como se fosse CSS dentro desse argumento style aqui. Então eu posso mudar a cor, eu posso alinhar o texto, né? Text align, vou botar aqui no centro. Mudei o título para o centro, né? Então vou mudar tudo para o centro agora, porque eu quero. Style text align. Talvez tenha uma forma de alinhar tudo, né? Como ele está dentro dessa div aqui, deixa eu ver se eu consigo alinhar tudo dentro da div já. Deve ser possível isso, vamos ver. Vou tirar esse text além daqui, deixar só a cor e bem aqui no children, tarará, tarará. Vou mudar aqui. Style, talvez seja possível já fazer aqui, né? Vamos ver. Text align center. Pronto, alterei tudo pro centro, ficou interessante, né? Então a gente pode alterar CSS, né, usando o Python mesmo, código Python, sem trazer um arquivo CSS de fora. Na verdade, eu trouxe o Bootstrap para mudar a fonte, né, mas a gente pode fazer isso dentro do Dash também. Claro que de uma forma um pouco mais limitada, né, mas é possível. Agora vamos plotar o primeiro gráfico, né? A gente agora vai usar os Core Components para plotar gráficos. A gente pode também alterar o tipo do gráfico, né? Mas vamos começar por partes. Então vamos continuar usando esse arquivo aqui mesmo. Então eu vou import dash core component as gcc, import plotly.express as px, e eu vou importar o random também aqui para a gente fazer uma coisa. From random import randint. Se eu quero plotar gráficos, eu preciso de dados, né? Então a gente vai simular aqui uma base de dados. Vou criar aqui um dicionário que eu vou chamar de dados. E como a gente estava falando agora há pouco desse site aqui, da pandemia e tal, né? Eu vou simular aqui como se fosse um gráfico de casos anual por mês, né? Sei lá. Alguma coisa assim. Então vou criar uma chave chamada casos. Aqui eu vou passar uma lista, né, que eu vou escolher números aleatórios entre, sei lá, 1000 e, sei lá, que tem conta 3.0, 100.000. É, 1.000, 100.000. Porsche in range 12, ele vai ter 12 valores aqui, né? Valores aleatórios entre 1.000 e 100.000. E aqui eu vou colocar o mês, também vai ser um iterável com os meses. Então eu vou colocar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E com isso já é possível eu plotar o meu gráfico. Então eu já tenho os dados aqui. E agora eu vou criar o gráfico em si. Eu vou chamar aqui de FIG. Eu vou criar inicialmente um gráfico de barras. Então eu vou usar o PX que eu trouxe lá de cima, né, do Plotly. E vai ser um gráfico de barras. E aqui eu vou passar os dados, né, a base de dados. No caso vai ser o dicionário que eu chamei lá em cima. O eixo X vai ser mês, ele está se referindo a essa chave do dicionário, né? No eixo Y vai ser casos, e eu acho que com isso aqui já é suficiente. E lá no na minha div, né, que eu criei, eu vou colocar aqui, eu vou tirar isso, vou, sei lá, mudar o título do meu site, meu gráfico. Eu vou apagar esses parágrafos aqui, essa quebra de linha. E aqui eu vou chamar o DCC e trazer um graph. Aqui eu posso dizer qual é o ID desse meu gráfico, então eu vou colocar aqui meu traço gráfico. E aqui eu vou dizer qual é a figura que vai ser que foi criada para esse gráfico, né? No caso foi essa figura que eu criei aqui em cima, FIG. E com isso aqui eu acho que já é suficiente para eu ter um gráfico lá no Dash. Vamos salvar, dar uma olhada. E não foi ainda. Tá carregando, tá aqui. Então a gente viu que foi muito simples eu criar um gráfico bonito, né? Já estilizado, com a corzinha, um roxo e tal. Tá aqui os meses, né? O eixo X, conforme eu falei, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. E aqui alguns números aleatórios que o Python criou, né? Eu criei lá com o RandInt. Então aqui em janeiro a gente teve 75.216 casos, em fevereiro 30 mil, em março 38 mil, em abril 98 mil, e assim sucessivamente, né? Então aqui já traz uma luz nessa, né, que a gente pode fazer. A gente pode importar uma base de dados externa para o nosso aplicativo Dash e criar um sitezinho bonitinho, tal qual aquele da Covid que eu criei um tempo atrás, tal qual esse aqui que eu mostrei agora há pouco para vocês, simplesmente importando uma base de dados externa, né? Como eu falei, a gente pode mudar o tipo de gráfico também. Aqui eu usei gráfico de barras, mas a gente pode usar de linhas também. Salvar aqui. Ele mudou os valores também, né? Porque toda vida que eu salvo lá, ele está criando novos números. Então isso aqui está diferente do gráfico passado, né? Agora um gráfico de linhas. E eu não explorei todas as possibilidades, mas a gente pode verificar lá na documentação e ver que tem gráfico de linha, tem gráfico de pizza, tem gráfico de barras, tem diversos outros tipos de gráficos. Eu não explorei todos, mas eu vou continuar aqui com as barras por enquanto. Cadê o meu YouTube aqui? Só pra ver se tá tudo certo. O YouTube tá dizendo que a minha internet tá ruim. Eu espero que eu não caia. Mas até agora não cai não. Então vamos lá. Continuando. Na verdade, o que eu tinha para falar hoje era só essa introdução simples mesmo. Eu reservei esse finalzinho do chat para a parte que ia complicar, né? Eu vou trazer só exemplos que eu achei na documentação que eu achei interessantes. E se vocês tiver interesse, né, a gente pode, sei lá, fazer uma parte 2 desse chat, trazendo essa parte da interatividade para o chat, né, como eu posso interagir com o gráfico e mostrando as possibilidades de gráficos que a gente pode fazer, né? Como eu pretendia dar só uma introdução bem básica mesmo, nesse finalzinho eu decidi só importar código que eu vi lá na documentação que eu achei interessante, pra gente ver o que dá fazer com o Dash para ver como ele é poderoso, né? Deixa eu só achar aqui. Pronto, tem esse código aqui que eu achei lá. Vou colocar aqui doc.py. Eu vou matar o servidor local aqui. Copiei esse código lá da documentação. Aqui também, só para dar uma revisada, né? Ele traz um CSS externo, não é Bootstrap. Mas o que chama atenção é isso aqui, ó. Ele traz um data frame e abre esse data frame com pandas, né? Quem não sabe o que é pandas, eu já dei um chat sobre pandas um tempo atrás. E se a gente der uma olhada aqui nesse site, vamos dar uma olhada aqui, ver se ele abre no navegador mesmo, a base de dados. Aqui tem um CSV com a numeração, o nome de um país, o continente do país, a população desse país, a expectativa de vida e GDP, se não me engano, é PIB per capita, né? Então tem uma base de dados grande. Na verdade, não é tão grande assim. Não tem tantos países assim, eu acho. Mas dá para fazer um gráfico interessante com isso aqui. Então, o que foi feito nesse código? A gente importou essa base de dados, abriu essa base de dados com pandas. E aqui no caso do plot, né, ele não usou um gráfico de barra, né, de linha, ele colocou um scatter plot, que é, eu não lembro o nome em português de scatter. Eu não lembro o nome, a tradução de scatter, mas é um gráfico de pontos, né, separados, são pontos. E a gente vê que o estilo é mais ou menos o mesmo do que eu criei aqui em cima, né? Quando eu criei uma base de dados aqui qualquer. Essa base de dados, nesse caso desse arquivo, foi importada externamente, né? Eu criei uma figura. No caso era um gráfico de base, aqui é um gráfico desse tipo scatter aqui. E dentro da figura eu passei três valores principais, que foi a base de dados, o que vai ficar no eixo X e o que vai ficar no eixo Y. Aqui nesse caso está um pouco mais elaborado. Está aqui a base de dados, o eixo X, o título, né, o título do eixo Y. Aqui o tamanho, ele está chamando de população. Color é continent. Continent eu acho que é uma linha lá do. Uma coluna. É. É uma coluna do CSV. Deixa eu aumentar aqui. É uma coluna lá do CSV, continent, então ele está usando essa coluna para ser determinante da cor, né? Então as cores vão ser separadas por continente. A gente vai já ver isso. Esse hover name aqui eu acho que é para mostrar o nome do país quando a gente passa lá no dado, né? No caso, quando eu passar a setinha do mouse por cima de um dado, ele vai mostrar o nome do país. O hover name. Logaritmo de x, ele está usando curva logaritmo, não sei exatamente o que é isso. Acho que é para diminuir a discrepância, né? No caso, uma curva logaritmo a gente usa quando os dados são muito discrepantes, eles dão, a curva logaritmo dá uma amaciada nos dados, né? Então deve ser por isso. Logaritmo no eixo X. No eixo X é o PIB, né? Então deve ser para diminuir a discrepância no PIB, se eu não estiver enganado. E aqui é o tamanho do gráfico. E o resto está bem parecido, né? A gente chama o dcc.graph, bota um ID qualquer lá e bota a figura, e não está muito diferente do código que eu mostrei agora há pouco, né? O ganho nesse caso é de ter uma base de dados real. Eu queria mostrar para vocês uma base de dados real e como fica bonito um gráfico no Dash com uma base de dados mais robusta, né? Maior. Ele está rodando aqui o servidor local, vamos já ver como ficou lá. E está aqui o nosso gráfico, né? Como eu falei, as cores são separadas por continente, então aqui tudo que é roxo é, no caso, a Ásia. Aqui Bangladesh, Índia, China, Indonésia, Filipinas. O verde aqui é a África. Então a gente já vê, ó, que PIB per capita por expectativa de vida, né? A gente já vê que É uma tendência, né, dos países lá da África terem uma expectativa de vida menor em conjunto com o PIB, né? Então eles acabam sendo puxados para o canto inferior esquerdo aqui desse gráfico, né? Todos os países de verde aqui são países da África. Tem uns com um PIB per capita maior, correlacionado com a expectativa de vida, né? No caso aqui desse, o Egito, e aqui a Algéria, e tem um pequeno aqui, Líbia, e só. Mas a gente nota interessante que dá pra ver que a África realmente tem uma situação, digamos, pior, né, do que os outros continentes, né? Com relação à expectativa de vida com o PIB per capita, eles acabam ficando aqui no canto. E aqui a gente já imagina, né, que devem ser os países da Europa e da América do Norte, né? Eu não sei se tem América do Sul aqui, Brasil, América do Sul. Na verdade, ele separou Américas com a mesma cor, continente Américas. Então, aqui juntou América do Norte com América do Sul. Então, acaba tendo uma discrepância, né? Porque a gente imagina que o PIB per capita e a expectativa de vida são maiores na América do Norte do que na América do Sul, né? Mas é interessante de notar isso. E aqui em laranja são os países da Europa, né? Todos eles com expectativa de vida alta e PIB per capita mais alto, né? Tem alguns pontos um pouco fora da curva, a Turquia aqui, que está um pouco abaixo, bem aqui tem a Bósnia, tem um menorzinho aqui que é a Albânia, Croácia, que é o melhor aqui, Suíça, e o melhorzão de todos, Noruega aqui. PIB per capita 49 mil dólares e expectativa de vida 80 anos. Maior do que dos Estados Unidos. E bem bonito esse gráfico, né? Eu queria finalizar o chat mostrando aqui. Eu queria mostrar pra vocês um exemplo com a base de dados real, né? Eu não tenho base de dados real aqui pra gente brincar, então eu peguei essa de fora. E eu vou pegar agora um outro exemplo da documentação, mas mostrando como fica interessante um gráfico com a reatividade, né? Com a gente interagindo com o gráfico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Trazer um código externo com reatividade para a gente dar uma olhada. Acho que pode ser esse aqui. Eu vou pegar esse código aqui, ele é maiorzinho e vocês vão entender por que eu não tratei reatividade hoje. Código um pouquinho maior, 90 linhas, mas não quer dizer que seja complicado. Mas se eu fosse tratar ele hoje no chat, ia ficar mais complicado. Comparação com os códigos que a gente viu antes, de 28 linhas, 26 linhas, ele é bem maiorzinho, né? Aqui, pra gente tratar a reatividade, a gente tem que introduzir o conceito de callbacks, que eu não falei hoje, ia complicar, e eu escolhi não falar porque eu sabia que ia complicar. Então, novamente, ele traz uma base de dados externa do próprio repositório do Plotly lá no GitHub, tem alguns datasets lá com diversos indicadores por país, né? Que eu não parei para ver direito, mas a gente vê aqui que tem taxa de fertilidade, nascimentos por mulher, no caso taxa de natalidade, né? Expectativa de vida ao nascimento, acho que é só isso. Tem, no caso, são dois gráficos. Com a taxa de natalidade e a expectativa de vida e nascimento. Pronto, é isso. Tem diversos outros tipos de core components aqui. No caso, a gente só usou o graph, né? Mas aqui tem um drop-down, que eu não falei. Tem um radio items, que eu não falei. Que nada mais são do que elementos HTML, né? Quem trabalha com HTML, com desenvolvimento web, está acostumado com radio buttons, com drop-downs. Tem um slider aqui, a gente vai já dar uma olhada nele, mas o que complica é isso aqui. Para eu trazer a interatividade para o meu gráfico, eu tenho que definir uma função que vai ser uma função de callback. Então, toda vida que eu interagir lá com o meu gráfico, essa função vai ser responsável por mudar os valores que estão lá. Eu não vou entrar em detalhes no que essa função está fazendo aqui, porque ela está um pouco complicada. Se vocês tiverem interesse, como eu já falei, né, a gente pode fazer uma parte 2 desse chat e introduzir essa parte de callbacks e brincar um pouco mais, mas vamos ver como fica interessante o gráfico se sendo feito com a interatividade, né? Acho que eu tenho que matar o servidor passado. Tá aqui a base de dados sendo importada, né? E o que que é a reatividade, né? O que que é a interatividade que eu estava falando? A gente tem aqui dois dropdowns que tem diversos elementos aqui. No caso, ele escolheu taxa de natalidade, expectativa de vida. Ah, entendi agora. Aqui ele estava escolhendo um valor default lá da base de dados para mostrar nos gráficos, né? Ele escolheu aqui no gráfico 1 a taxa de natalidade, no gráfico 2 a expectativa de vida ao nascimento. E é o que a gente está vendo aqui, taxa de natalidade, expectativa de vida ao nascimento. Mas o que não quer dizer que essa base de dados tenha só isso, né? Tem diversos outros dados aqui interessantes. Parece uma base de dados grande. Vamos abrir a base de dados aqui só para dar uma olhadinha. O que que ela tem tanto? E eu acabei baixando. Indicadores por país é uma base de dados gigante, 36 mil itens. No mundo árabe, nas ilhas do Caribe, Europa Central. Então ele está dividindo por regiões do mundo, né? Ásia Leste, Euro Area, Europe and Central Asia. Então ele separa o mundo por. Enfim, uma base de dados meio confusa, eu não parei para ver. Tem aqui por anos, a cada 5 anos. Mas não vem ao caso, né? O que eu quero mostrar é como o gráfico muda de acordo com o que eu interajo com ele. Então, aqui ele está usando a escala linear. Bem aqui tem a possibilidade de eu criar uma escala logarítmica nele. A gente viu que ele deu uma maciada, né? Ele ficou um pouco mais centralizado os dados. E o gráfico está interagindo de acordo com que o cliente, né? Quem está acessando o site está mexendo nele, né? Aqui, crescimento do PIB, de acordo com a taxa de natalidade. Então, aqui a gente também está vendo que eu consigo, cada elemento desse é um eixo, né? Na verdade, não são dois gráficos, eu estava falando errado. Um é o eixo, no caso, é o eixo X, e aqui é o eixo Y. Então, a gente consegue trazer diversos gráficos interativos de uma forma bem interessante, né? A gente consegue alterar o eixo X e o eixo Y e fazer essa comparação dos dois eixos, e fica bem legal. Vou mudar aqui a escala logarítmica nos dois. Ficou quase uma reta, né? Eu posso mudar aqui também nesse slide aqui a faixa dos anos, né? Eu posso diminuir. Aqui vai de 1962 a 2007. Então, se eu diminuir aqui até 1962 a 1967, 1972, e vai mudando e vai filtrando. Isso aqui nada mais é do que um filter lá na base de dados, né? Deixa eu abrir aqui a base de dados. A gente vê aqui que na coluna C tem um ano, né? Então, toda vida que eu mexo ali no slide, eu estou filtrando. No caso, eu estou pegando de 1962 a 1977. Então, eu estou filtrando só os valores que estão dentro dessa faixa de anos, até 77. Aqui, 82 está fora. Esse slide serve para isso e aumenta a interatividade da gente com o gráfico, né? É, tem uma coisa também que eu não falei aqui, que no gráfico tem essas funçõezinhas aqui em cima, que são interessantes. Essa aqui eu achei massa, que a gente pode baixar o gráfico como um arquivo PNG. Se eu clicar aqui, ele vai salvar o arquivo como arquivo PNG. Vou abrir aqui para vocês verem. Não está mais interativo, né? Mas a gente pode mandar para alguém esse gráfico e tal, botar no artigo científico, sei lá. A gente pode dar um zoom, pode selecionar alguma coisa aqui. Eu não parei para mexer aqui também. Zoom in, zoom out. Escala automática. Reset axis para resetar os eixos. Enfim, tem muita coisa no Dash. Ele é bem interessante e não dava para abordar tudo que eu queria abordar em um chat de uma hora, né? E como eu sabia que para a parte de interatividade ia complicar um pouco, eu acabei deixando de lado porque eu sei que ia ficar mais pesado. Assim, não, tá, não é tão pesado, mas a gente tem que entender um conceito novo que ia ficar um pouquinho complicado. Mas toda vez que eu faço alguma mudança ali no gráfico, é essa função aqui que está sendo responsável pelas mudanças, né? Ela retorna, ela cria uma figura nova a cada vez que eu mexo lá em alguma coisa. E retorna essa figura que é a figura que a gente vê lá do lado do cliente. Mas, de novo, eu não vou entrar em detalhes aqui porque vai complicar um pouco. E era isso, assim, eu queria. Era realmente uma introdução bem introdutória ao Dash para a gente ver, conhecer a ferramenta mesmo, né? Não foi um chat pensando em aprender Dash, foi um chat para mostrar, ó, gente, existe isso aqui, a gente pode fazer isso e aquilo com isso aqui. Se vocês quiserem aprender mais, a gente pode fazer uma parte 2. A gente pode introduzir esse conceito de callbacks aqui e fazer algumas coisas mais interessantes, mais interativas. Tal qual foi feito com esse código que eu só copiei e colei aqui, mas para vocês verem como é possível a gente criar coisas parecidas com isso aqui. Com esse site aqui, que tem a interatividade dele, né? A gente pode adicionar colunas aqui, como eu mostrei agora há pouco. Acho que não sei se dá para mudar o tipo de folhinha, barra, não parei para mexer aqui. A gente consegue mudar os valores, né? E isso aqui, eu imaginava isso aqui sendo feito com um framework web, um conhecimento de JavaScript, conhecimento de alguma biblioteca de JavaScript, né? Mas com o Dash a gente não precisa de nada disso. A gente faz tudo com Python puro e nem tem tanto código assim para a gente fazer uma aplicação assim. Completo, né? Cheio de dados, como foi essa aqui que a gente fez. Assim, a gente fez não, eu puxei lá do site da documentação, mas é interessante a gente notar isso. Callback server, aqui acho que é da parte de debug, para mostrar os erros e tal. Mas enfim. Então, quem assistiu aí o chat, quem ainda vai assistir, se vocês tiverem interesse em uma parte 2, para a gente entender como é que funcionam esses callbacks e como eu posso adicionar interatividade ao meu aplicativo Dash, podem comentar lá no site que a gente faz uma parte 2 se o pessoal quiser, né? E se não quiser, tá tudo bem também. Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. De novo, era só mostrar o que era o Dash, o que é possível fazer com ele. E se vocês quiserem aprender mais, a gente faz uma parte 2. E é isso, então. Vou finalizando por aqui. Mais cedo, no horário mais cedo, eu tava imaginando que ia acabar cedo mesmo. E na próxima semana a gente continua o projetinho de desenvolvimento de automatização de geração de planilhas, né? Quem está acompanhando esse projeto tá interessante. Eu pretendo na próxima semana criar uma tela de login para a gente definir quem é o usuário que está acessando a aplicação. E associar esse usuário com o pedido dele, né? Lá do projeto da planilha. Mas enfim, eu já estou falando de outro assunto. Então, obrigado pessoal que acompanhou. Boa noite. E se vocês quiserem a parte 2, comentem lá no site. Eu vou ficando por aqui. Boa noite e valeu. Bom resto de semana para vocês.